É um tempo prodigioso, um espaço de uns 30 anos, na viragem do século XV para o XVI. Leonardo da Vinci, entre Florença, Milão e Roma, avançou na exploração das raízes do conhecimento interdisciplinar, exemplo de homem moderno. Ao mesmo tempo que fervilhava este gosto de ampliar conhecimentos, também era ousada a experimentação de mais na criação artística. É o tempo de Michelangelo, de Tiziano, de Botticelli, de Rafael, de Hieronymus Bosch. Simultaneamente fazia-se ao mar o encontro, que veio a ter complexidades e abusos, o encontro com outros povos, a descoberta de outras geografias. Em 1492, Cristóvão Colombo ligou a Europa à América do Norte, através do Atlântico. Em 1498, Vasco da Gama instalou a Rota do Cabo da Boa Esperança e chegou a Calicut, na Índia, 21 anos depois, 20 de setembro de 1519. Uma frota com 5 naus e 239 homens a bordo, comandada pelo português Fernão de Magalhães, valente, visionário, zarpou de Sevilha, desceu o rio Guadalquivir até à costa e aí, em Sanlúcar de Barrameda, partiu uma expedição marítima que teve como objetivo anunciado chegar às Ilhas Molucas da Indonésia, as mais afamadas produtoras de especiarias. A missão era tomar conta desse comércio e pô-lo ao serviço de Carlos V, rei que imperava em Espanha e na Alemanha. Naquelas ilhas das especiarias era produzida a pimenta, a canela, o gengibre, que na Idade Média tinham na Europa preço astronómico. A bordo da nau do almirante Fernão de Magalhães seguia António Pigafetta, um homem de Veneza que registou todos os dias, num diário, a crónica da expedição que se prolongou por 3 anos. Um diário que foi citado por Gabriel García Márquez no discurso Nobel em Estocolmo. Gabo falou de livro fascinante, crónica detalhada de uma odisseia. É Pigafetta quem nos conta como o comandante Fernão de Magalhães foi morto numa emboscada em Mactan, numa ilha perdida das Filipinas. O basco Sebastián de Elcano tomou o comando da expedição que, no regresso a Sevilha, estava dizimada. Apenas uma das 5 naus, apenas 18 dos 239 homens que 3 anos antes tinham iniciado esta odisseia que definiu os limites reais do nosso planeta. Magalhães e Elcano comandaram a primeira viagem de circunnavegação da Terra, e um desses 18 pioneiros nessa viagem, que comprovou como a Terra é redonda, é o cronista Pigafetta, que relata a épica, as traições, os motins, os sofrimentos, as ilusões, os naufrágios, também a audácia e a solidariedade entre aqueles marinheiros na expedição. Esta crónica de Pigafetta viria a ser fonte principal para o livro, editado em português, que o austríaco Stefan Zweig dedica à grande façanha de Fernão de Magalhães. O livro, com 320 páginas, está editado pela Círio e Alvim, tem em título Magalhães, o homem e o seu feito. Todo este material é usado pelo dramaturgo e encenador andaluz Alfonso Zurro para contar, em versão teatral, 2 horas, a primeira viagem de circunnavegação na história da humanidade. Zurro escolheu outros 7 dramaturgos, também andaluzes. Cada um deles teve o encargo de construir, em ao todo 16 etapas, a representação teatral desta expedição, iniciada em 20 de setembro de 1519 e concluída em 8 de setembro, mas de 1522, 3 anos depois. A Companhia de Teatro Clássico de Sevilha estreou ontem à noite, no Teatro Lope da Vega, esta Odisseia de Magalhães e Elcano. Casa cheia. O texto está editado em livro. O texto e o espetáculo teatral, agora estreado em Sevilha, também nos mostra como é irrelevante discutir sobre o país, Portugal ou Espanha, que pode reivindicar esta façanha. Foi um português que Portugal não quis, mais um basco e ambos ao serviço do rei de Castela. Tudo junto deu mais conhecimento, mais entendimento ao mundo. Naqueles prodigiosos anos, na viragem do século XV para o XVI.